nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz, estamos indo de volta pra casa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Headlight is shining through the window, lets me know everything's alright.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Central do Trânsito.
Ótima tarde para você que segue na companhia aqui da Rádio Metrópolis. Vamos lá começar o nosso giro acompanhando você que sai da L4 nesse momento e encontra trecho de lentidão na chegada à SLU, uma rota alternativa para o motorista que segue no sentido Guará, cortar um pouco antes pela Ponte das Garças e seguir pela EPDB. Se preferir, pode seguir também pela L2, na conexão com o Trevo de Triagem e Viaduto Camargo Correia. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar a sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip. Educação por sua escolha. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 2h56.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça.
Arnoldi, o francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só.
Coxinha da asa, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Peito bovino, 31,99 o quilo.
Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre S.A. e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Isso. Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
Oi, gente, amada do Tarde Metrópolis, bem-vindos. Bom, daqui a pouco vocês vão contar pra gente se vocês estão bem quando falarem do tema da tarde.
Muito bem.
Julie Ramazzotti, minha amada Juju.
Beleza? Boa tarde, linda.
Ai, lindos. Que sorriso Bob. Lindo.
Hoje eu tô tão...
Bob, meus olhos Oi. Verdes mais bonitos do planeta. Meu loiraço. Tudo bom, meu amor?
Oi, Kátia. Boa tarde pra você, pra Julie, pros nossos ouvintes.
E um dia tá lindo, né? Começou friozinho, bastante frio, ou pelo menos onde eu moro.
Frio é bom.
Mas agora tá um calor dose, hein? Não contarei. Bom, gente, vamos lá. Hoje é quinta-feira, 16 de julho. E destaques?
Só se for agora.
Escalada?
Sim, também.
Tarifaço ganha novo capítulo e Brasil pode enfrentar cobrança de até 37,5% dos Estados Unidos.
Sim.
Tá bom? Agora, não, tem 4 mil e poucos produtos. E
por enquanto.
Isso, por enquanto. Mas isso pode ser dos 25% aos 37,5%.
Exatamente, Kátia. Vamos falar também de um nome marcado pela Lava Jato, que ressurgiu aí como uma possível articulação ou como um possível articulador contra a tarifa americana. Quem já imaginou isso? Um cara envolvido no Lava Jato.
Que não saiu até agora.
É uma peça-chave que pode ajudar aí no tarifaço.
Exatamente. Já a gente conta pra vocês. É. E Alexandre de Moraes volta a ser presidente do STF até o fim de julho. É só, gente, 14 dias.
Pense. 14 dias.
15 dias
intensos. Vamos lá falar do levantamento que traça aí o retrato de uma eleição com alta rejeição aos principais nomes.
Isso, mas você viu que hoje no portal Metrópolis nós temos ali uma cobertura excelente sobre esse tema.
Sim.
E vocês vão saber daqui a pouco como é que é isso. Câmara entra em recesso e adia votação de projetos polêmicos para agosto. Não só a Câmara, como o Senado também.
Vai para tudo agosto de Deus.
Agosto de Deus. Eu vi agora há pouco você com Janaína Oliveira fazendo aquele horário.
O Deu no Metrópolis.
O Deu no Metrópolis.
Sim.
E é verdade, é agosto de Deus, né? Infelizmente. Bom, gente, o tema hoje é o seguinte. Você acredita que os Estados Unidos, porque o Trump, né, Bob, ele muda de ideia como quem muda de bronzeador. É sempre aquele bronze cenoura.
Doritos.
Você acredita, porque é o seguinte, hoje eu vi o francês falando nos cabeças que pra nós, o povo, gente que paga as coisas...
O baixo clero.
Não vai... O baixo clero é lá no Congresso. Nós, população brasileira, não vamos sentir tanto assim. Mas que as indústrias, que o agronegócio... Enfim, fora aquilo que os Estados Unidos não colocaram essa tarifa, porque interessa a eles, essas são essas as pessoas que vão sofrer. E lá nos Estados Unidos, nós sabemos também que muitas empresas americanas não queriam esse tarifaço porque não interessa a elas.
É.
Então, o que a gente quer saber é o seguinte, vocês acham que esse tarifaço que o Trump colocou pra gente aqui, será um problema muito sério para a vida da população?
Isso, conta pra gente no nosso MetroZap 82201041. Só lembrando que quando atinge aí as indústrias, o agro, eles não ficam com o prejuízo nunca.
Nunca.
Repassa para quem?
Nesse primeiro momento.
Nesse primeiro momento não teremos isso.
Agora, tem essa questão, né? Porque ele já mudou de ideia algumas vezes.
Sim.
O Trump. O cenourinha. Ai, eu não posso fazer isso. Não posso chamar o presidente dos Estados Unidos. Eu que primo tanto pelo cuidado.
Você tá vendo? Não, ai.
Eu não sei com quem eu ando andando. Olha o pleonasmo.
Bom, Kátia, é o seguinte, tem um vale compras de R$100 da Polyelle, tá esperando pelo nosso ouvinte.
Ah, é bem bacana lá, gente. Eu já fui comprar tênis com a Julie na Polyelle. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
E o tarifaço, como falamos agora há pouco, que é o tema dessa tarde, ganhou um novo capítulo e o Brasil pode enfrentar cobranças de até 37,5% nos Estados Unidos. Esse novo movimento é conduzido pelo Escritório de Representação Comercial do ZEUA, né, que é a sigla é USTR, tá? E tem como foco a suspeita de falhas no combate ao trabalho forçado dentro das cadeias produtivas. A apuração foi aberta com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, promulgada em 1974, o mesmo instrumento usado por Washington em outras disputas comerciais. O governo americano avalia se os países possuem regras consideradas suficientes para impedir a entrada de produtos ligados à exploração irregular de trabalhadores.
Bom, na prática, como é que vai funcionar isso daí? A medida ela pode atingir diretamente setores que dependem das exportações para os Estados Unidos. Empresas brasileiras já enfrentam aí o impacto da tarifa dos 25% anunciada pelo Donald Trump e agora convivem com uma possibilidade de uma nova cobrança que pode sim elevar os custos e reduzir as margens de lucro e abrir o espaço para concorrentes internacionais. O setor produtivo tenta mapear quais mercadorias serão afetadas e cobra sim uma reação rápida para evitar o prejuízo ou os prejuízos maiores que estão por vir.
Olha, Bob, de manhã eu fiquei muito preocupada com esse tema e escrevi uma coisa assim breve.
Sim.
Que é o seguinte, representantes do governo dos Estados Unidos informaram ao Itamaraty que a decisão sobre, isso é de hoje, tá?
Tá bom.
Sobre as novas tarifas de 25% para produtos brasileiros já foi tomada e será anunciada oficialmente nos próximos dias. O governo brasileiro vai aguardar o anúncio para definir a resposta, priorizando a negociação diplomática, mas sem descartar medidas de reciprocidade. Além das tarifas, os Estados Unidos levantam questões envolvendo PIX, etanol, plataformas digitais e propriedade intelectual. O governo brasileiro afirma que o PIX é infraestrutura pública e não está em negociação. Cerca de 4,2 mil produtos brasileiros podem ser atingidos pela medida. Se você quiser saber uma coisa, tem aí, olha, o governo Lula avalia que tem margem para manter uma posição sobre o PIX, não será alterado por pressão dos Estados Unidos. Essa disputa pode ter reflexos políticos, sim, aqui internos, mas é isso. Agora é um braço que a diplomacia brasileira, as pessoas ligadas ao comércio exterior, precisam trabalhar essa questão. E eu falo isso, Bob, você é meu editor, desculpe que eu escrevi depois que falei com você.
Não, relaxa, tranquilo.
Mas você sabe que eu sou especialista em relações internacionais e comércio exterior, é uma das minhas formações.
Exato.
E esse tema, até quinta, sexta-feira passada, eu dizia, eu não vou me colocar nisso. Mas hoje eu não aguentei.
Porque é isso, né, Kátia? Além dos 25%,
sim,
o governo americano ainda ameaça inserir mais 12,5% em relação a esse trabalho forçado dentro das cadeias produtivas.
Exatamente.
É aquele trabalho análogo à escravidão.
Exatamente.
Né?
Mas isso é uma forma de falar e jogar essa questão para o Brasil.
E quais são,
né? Agora a gente não pode, o governo não pode ficar refém.
Quais são os mecanismos que
exatamente
o governo americano vai adotar para descobrir aonde tem e o porquê que o governo brasileiro não combate isso de uma maneira mais efetiva?
Como não combate uma série de outras coisas. Isso
exatamente
não está exatamente ligado ao governo atual.
Sim.
Mas há uma questão que vem há muito
tempo. Desde o Brasil Colônia.
Desde o Brasil Colônia. E a gente vê sempre, e parece que a gente normalizou ver trabalho escravo e entre outras coisas, grupos como o PCC e Comando Vermelho, a gente normalizou muita coisa.
Mudou
nesse país.
Mudou só a nomenclatura.
Exatamente.
Mudou só a nomenclatura.
Exatamente.
Continua a mesma coisa.
Por um lado, por soberania nacional, Bob, eu gostaria que isso não acontecesse.
Sim.
Agora, visualizando o momento atual e o futuro desse país, eu até acho que, tirando algumas coisas como o PIX e aparando algumas arestas, faz bem para o governo brasileiro, de modo geral, e o Itamaraty pensarem.
Esse choque é interessante. Eu acredito até que esses 25% ou até os 37% deveria vir com um choque mesmo para o governo combater esse trabalho análogo à escravidão.
Exato. E você viu que serão atingidos 4.123 setores.
Isso tá? Daí.
Eles estão deixando só algumas coisas, como suco de laranja,
sim,
tá? Soja, porque interessa.
Mas aí entra a reciprocidade.
Exatamente. Mas olha, eu vi pessoas falando que a questão que o Itamaraty não tem que entrar nas questões políticas. O Itamaraty é pura política no campo internacional.
Tem que entrar.
É isso. Você quer falar mais alguma coisa?
Não.
3:12. Jesus, Pai amado, Joesley Batista, vai, é com você, Bob.
Já deu spoiler, puxa vida, ah, fator surpresa.
Não tinha como, porque eu conheço toda aquela história dele com Temer. Eu estava no estacionamento do Palácio do Alvorada, mas quando ele era vice-presidente do Jaburu, uhum. Eu estava lá.
Eita, Kátia Maranhão. A gente entende que o Brasil não tá bem quando a gente presta atenção nas notícias e se depara com uma história como essa.
É cabeludo.
Joesley Batista.
Que... E o irmão.
Vou falar um outro.
Que não é nem irmão, é o irmão.
Irmãos Batista.
Exatamente.
Lembra disso?
Exatamente.
Pois é. Bom, o empresário Joesley Batista voltou ao centro das atenções em um momento de tensão comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Conhecido como um dos controladores da JBS, personagem central.
Gente, JBS é uma das maiores empresas de carne do mundo.
Sim.
Se não for a maior.
É aquela carne que você tem o hábito de comprar aí.
Muito cara. Mas ela é mais exportada do que
exatamente.
A que é colocada
aqui dentro. Pois é, esse é o personagem central de um dos maiores escândalos políticos recentes aqui do nosso país. Ele agora é citado por empresários como possível interlocutor para tentar abrir caminhos de negociação contra a nova tarifa americana de 25% por produtos brasileiros. Vou fazer só um alerta para os nossos ouvintes.
Sim.
Hoje o programa ele está bem focado nessa questão da tarifa americana, porque a gente precisa...
É o principal assunto do dia.
A gente precisa parar algumas arestas, porque se muito se fala em todos os mecanismos de informação, rede social, telejornais e tudo mais, o nosso objetivo é tentar trazer de uma maneira um pouco mais didática para que você entenda
Exatamente. Porque eu me lembro que no governo Temer houve uma tentativa de criar um escândalo com isso. Os irmãos Batista fizeram uma gravação lá com o presidente Temer. Eu tenho fotos desse.
Pois é.
Eu tenho muita coisa. Vai lá, Bob.
Bom, Joesley Batista, ele construiu sua trajetória à frente da JBS. Só fazendo um resumo de quem é Joesley, para que as pessoas possam lembrar. É uma trajetória à frente à JBS, uma das maiores empresas de alimentos, de carnes e tudo mais, principalmente aí, ou aconteceu a história da delação premiada, firmada em 2017, com a Operação Lava Jato. Aí tudo começou a aparecer com mais clareza.
Exato.
O empresário executivo do grupo, eles revelaram detalhes de relações mantidas com políticos e autoridades, incluindo uma gravação de conversas com o então presidente Michel Temer, MDB.
Que era pífia. Essa gravação era pífia. Sabe? E pífia. Foi um escândalo que o presidente Temer não precisava
uma
passar.
Uma crise política sem precedentes.
Exato.
As revelações também envolveram aí acusações de pagamentos ilegais e acordos de colaboração que tiveram grande repercussão nacional. E agora a gente entra na seara do que Joesley Batista vai fazer aí, porque uma pessoa que figurou, né, num caso de corrupção tão escancarado...
Muito escancarado. E tentando causar um dano ao governo que veio depois do impeachment da presidente Dilma.
Sim.
Né? Michel Temer era o vice-presidente. E a história vai contar o quanto... Olha, Bob, eu não entrarei no tema de se foi golpe ou não, mas eu acredito que a presidente Dilma, porque eu vivenciei todos esses anos, ela ela foi inocente, ela pagou um preço muito alto pela inocência dela e foi traída por seus pares.
Sim.
Mas a entrada do presidente Temer no governo, principalmente em questões de comércio exterior, a história contará. O presidente Temer fez um grande trabalho pelo Brasil. Na questão trabalhista, não. Tá bom? Eu sou justa.
A história do PJ.
Eu sou justa.
Foi uma canelada daquelas. Bom, agora anos depois da crise, que abalou aí a imagem da República, já viu, né? Joesley Batista volta a ser lembrado pelo setor empresarial por causa de quê? Da sua rede de contratos internacionais.
Sim.
E pela atuação da JBS aí lá no mercado americano. Empresários avaliam que ele possui trânsito entre grupos econômicos dos Estados Unidos e poderia sim ajudar na tentativa de reduzir os impactos da nova tarifa sobre exportação brasileira, principalmente no setor de papel, que está aí sempre entre os segmentos ameaçados pela cobrança adicional.
E ele tem esse poder. Os irmãos Batistas têm esse poder internacionalmente e poderiam inclusive evitar a tarifa enorme, como você bem colocou, segunda e terça, em relação à carne na China.
Exatamente, tá? Exatamente.
Olha, gente, o movimento mostra uma situação curiosa. Um empresário que já esteve no centro de uma das maiores turbulências, como comentamos aqui agora, políticas do país, passa a ser visto novamente como uma peça de articulação em uma disputa comercial internacional. Eles sempre tiveram um trânsito enorme entre os parlamentares da Câmara e principalmente do Senado.
Sim. Tá?
Eu conheço pessoas que foram colocadas no Senado, apadrinhadas pelos irmãos Batista. Agora, que eles podem ter, você vê como é que a vida muda? Que eles podem ter um papel excelente nesse momento? Podem sim.
Todo mundo precisa de todo mundo. E aquela história de quem se acha aí acima, né, por cima da carne seca, achando que nunca vai precisar. Vai precisar.
Vai muito precisar. Cuidado, gente. É isso que a gente tenta passar para vocês aqui. Hoje você tem uma ideia sobre uma pessoa e amanhã tudo pode mudar.
Sim.
Tá bom? Muito cuidado, ainda mais quem está no poder. Porque o poder, ele tem nuances muito diferentes.
O poder
que a gente
entorpece.
Imagina. Exatamente, mas eles são muito poderosos.
Sim.
Você termina,
sim,
por favor?
Sim, eu termino sim. Olha, o movimento mostra uma situação curiosa, viu, Kátia? E a gente levanta mesmo essa possibilidade, né? Um cara que tem um trânsito tão bom aí em relação ao Brasil, Estados Unidos, ou até mesmo pode ser que tenha na China por conta aí do seu business, né? Do seu negócio, que é em relação à carne bovina e tudo mais.
Nos encontros dos BRICS, por exemplo, eles têm sempre uma atuação ou alguém muito, muito interessante brasileiro, um economista, alguém que conhece o setor internacionalmente e que eles mandam pra lá.
É um assunto.
Eles são eles são muito grandiosos.
É algo muito delicado porque pode entrar aí num caminho de jogo de interesses. Olha, estou aqui falando pela minha nação, mas olha,
Bob, é claro que tem jogo de interesses.
Exatamente, assim.
Você acha que milionário?
Eu vou puxar a brasa pra minha sardinha primeiro.
A gente não tá falando de milionário, não. A gente tá falando de trilionário.
Sim.
Alguém que não só é importante dentro do país com a empresa que
tem uma fortuna que representa um pedaço do PIB.
Que representa exatamente um pedaço do PIB, mas que internacionalmente também pode sim nos ajudar, como pode nos prejudicar.
Exatamente.
Tá?
Então, assim,
não dá pra demonizar, não.
Até que ponto a gente vai colocar a economia do nosso país nas mãos de uma figura, né, que esteve ali como centro de um escândalo de corrupção? Então, assim, é um risco muito grande. Então é preciso ter bastante atenção e cuidado na hora de escolher uma pessoa para fazer essa representação diante do Brasil,
mas não
cuidando
tem
da economia.
O que a gente está colocando aqui, Bob, é um empresário muito importante de um setor industrial que nos representa fora do país. E se ele conseguir mesmo criar uma uma questão em que o Itamaraty não, ainda não conseguiu, se ele conseguir dirimir essa questão de comércio exterior, isso vai ser muito importante pra gente.
É, o problema é...
E eu não gosto deles. Já estou falando.
Essa é uma discussão que nos deixa triste, porque é um papel do Itamaraty, é um papel do presidente da República criar essa relação,
Bobby,
sem as animosidades.
Bobby, eu vou te falar uma coisa. Nós somos brasileiros.
Sim.
Se eu tivesse... tivesse alguma forma de intervir nessas questões de comércio exterior com os Estados Unidos, com China, seja lá com quem for, eu faria, e isso é bom. Vamos saber o resultado depois. Exato.
Não, e aí entra naquela máxima, porque o filho do Bolsonaro está lá, não sei o quê.
Eu tô nem aí pra essas pessoas.
Seguinte,
pra mim são figuras menores.
Você na condição...
Tanto do PT quanto
na condição de presidente da República, não tem que estar falando que a prótese ou a dentadura do presidente
não
americano...
Não é hora pra isso.
É menor do que a nossa. Tinha que ir pra lá pra tentar resolver.
Agora, 3 horas e 22 minutos.
Metrópolis. 104.1.
Need you here. You say
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 26 minutos. E continuamos a falar sobre o tarifaço que os Estados Unidos impingiram ao Brasil, né? Brasil prepara resposta aos Estados Unidos e mira lei criada após primeiras ameaças comerciais.
Exatamente. Pode? A história da lei da reciprocidade econômica. A norma permite que o Brasil adote medidas de resposta quando outro país cria barreiras que prejudicam a competitividade dos produtos nacionais. Porque assim, esse é o tipo de frase que você vai ouvir durante todos esses próximos dias.
Esse é o momento de negociação mesmo. Esse é o momento de negociação mesmo.
Pois é, vamos lá. Bom, a lei sancionada em abril do ano passado nasceu em meio às primeiras ameaças do presidente americano de impor restrições comerciais ao Brasil. A regra funciona como um mecanismo de defesa e permite que o governo brasileiro avalie medidas proporcionais contra países que adotem ações consideradas prejudiciais ao nosso comércio.
Olha, gente, na prática, o que isso quer dizer é o seguinte: a nossa legislação abre caminho para diferentes tipos de reação. O Brasil pode criar tarifas adicionais sobre produtos importados também. Sim. Suspender benefícios comerciais ou até interromper, Bob, compromissos ligados a investimentos e direitos de propriedade intelectual, que é um dos motivos colocados ali pelos representantes do governo americano, né, quanto a esse tarifaço. A ideia é permitir uma resposta calculada, evitando que empresas brasileiras sejam prejudicadas por decisões tomadas de uma forma unilateral, né, pelos Estados Unidos.
Isso, o funcionamento da lei envolve uma articulação entre órgãos como os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Relações Exteriores e Fazenda, e Casa Civil também, viu? Sim. A decisão final sobre a medida permanente ou medidas permanentes passa pela Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX.
Bem pertinho da gente.
Bem aqui pertinho, né? É. Você que passa ali, lê CAMEX, não sabe do que se trata?
É, tá aí. Isso é importantíssimo, tem um papel crucial. Depois do Ministério das Relações Exteriores, a CAMEX é importantíssima.
E assim, aqui antes, Kátia, de você concluir, aqui entra, nesse momento aí onde acontece essa lei da reciprocidade, começa a se tornar meio que uma guerra econômica entre dois países, que não é bom pra ninguém.
Vamos evitar a palavra guerra econômica, né? Agora a gente tem que
Conflito comercial.
Conflito comercial. Que CAMEX, Itamaraty e o próprio governo precisam ter muito cuidado.
Muita cautela.
Diante dessa nova barreira que os Estados Unidos colocou aqui em Brasília, é necessário avaliar se o discurso de reação em uma medida concreta, porque já é concreto, né? Se temos que manter uma estratégia de negociação e reduzir. Com essa estratégia comercial, reduzir o impacto sobre exportações dos nossos brasileiros.
Aí as redes sociais estão explodindo nesse momento, falando: não, a culpa é do governo, não, a culpa é do candidato ali da direita. O fato é que não é o momento de tentar descobrir de quem é a culpa. Os culpados serão punidos, fato. Serão punidos nas urnas. O fato é tentar apagar esse incêndio. Porque a longo prazo ou a curto prazo vai ser ruim pra gente.
Foi muito ruim o papel do... A partir de segunda-feira não poderíamos falar isso. Mas foi muito ruim o papel do pré-candidato da direita indo aos Estados Unidos, sendo que Trump é de extrema direita e tornou essa questão mais política do que de comércio exterior.
E aí ruim do candidato de cá, que entra no conflito de falar bobagens e... Enfim.
Eu vou botar você no canto. Agora 3 horas e 30 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo e a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto, prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no bolão dos corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina!
Acesse nosso Instagram, @ Rádio Metrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 20h. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis
104.1.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Estão abertas as inscrições para a missão brasileira que vai levar empreendedores ao Web Summit Lisboa 2026. A oportunidade é voltada preferencialmente para startups de base tecnológica com soluções inovadoras, escaláveis e já prontas para o mercado. A analista do Sebrae, Cristina Mieco, explica o que os participantes podem esperar da missão.
Muito mais do que participar de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, as startups terão acesso a uma jornada completa de internacionalização. Isso inclui capacitações, mentorias, networking com investidores, grandes empresas e parceiros internacionais. Além de uma oportunidade de negócios de matchmaking, né, e exposição para o público geral. Algumas dessas startups, inclusive, vão ter a oportunidade de fazer pitch, né, lá no Pavilhão Brasil.
Para informações, acesse agenciasebrae.com.br.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3:39. Julie Ramazzotti, que música foi essa?
Tava porque
eu já dancei.
Toda animadinho,
né? Isso. Demais.
Musicão,
como é que eu
não faço?
Esqueci.
Pinelli.
Ah, é? Nossa, eu dancei muito, 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 muito isso. Julie, eu sei que teremos aí o contraditório e teremos também outros ouvintes que querem dar a sua opinião. Agora, eu gosto mesmo de uma coisa que Fernando Henrique Cardoso falava, é que um sinal de inteligência é ouvir o outro e até mesmo mudar de opinião.
Isso.
Vamos lá, Juju?
Boa tarde, Kátia Maranhão, Bob, Julie, boa. Tudo bem com vocês? Bom, quero ser um dos primeiros a comentar aqui, porque hoje esse negócio de tarifaça aí, eu tava vendo umas coisas no Instagram, os comentários, tava me embrulhando o estômago. É muita desinformação. Para começo de conversa, o Brasil sempre tarifou produtos importados que vêm dos Estados Unidos, da Europa. Vou dar um exemplo prático, perfume. Pega aquela camisa que todo mundo gosta, os homens gostam, eu tenho muitas. Aqueles três quadradinhos lá, o branquinho, o azul e o vermelhinho. Né? Lá é roupa popular, você compra em loja de departamentos, 4, 6, 10 dólares aqui, custa R$300. Por quê? Por conta de tarifas que o governo sempre cobrou a pretexto de proteger, entre aspas, a indústria nacional. Só que se protege a indústria nacional, melhorando o ambiente de trabalho para o empresário, baixando imposto, criando um ambiente propício para negócio, não mantendo a carga tributária alta nas costas do cara e tarifando mais o que vem de fora. Você não dá opção para as pessoas, tá? E fora isso, o Lula, não é possível que o Lula fique culpando o Flávio Bolsonaro por tudo. Ele é o presidente do país há 4 anos, gente. Há 4 anos. Então isso aí foi um estudo da sessão 301. As pessoas precisam acordar para isso. E Kátia Maranhão, faz um favor para mim. Vocês três, se vocês encontrarem o Mário Sabino no corredor, e dá um abraço nele, porque ele é um cara consciente.
Ele é.
É um cara que tem uma lucidez e não tem medo de expor a opinião dele. Os textos dele são muito bons, tá? E Marco Rubio tem razão. Tem um texto dele muito bacana hoje no Metrópolis sobre isso. Um grande abraço, tudo de bom.
Olha, meu bem, quem é esse rapaz que eu gostei muito? Tá vendo?
Luiz.
É o Luiz. Luiz, você deveria passar aqui. Eu queria saber o que você faz na vida, porque eu achei muito
lúcido, extremamente
lúcido. E muito bom. Tá vendo? É o que eu falo, Bob. Ninguém tem que concordar com o outro se tem um pensamento crítico que pode mudar, inclusive, a sua avaliação. Gostei muito da lucidez.
É aquela máxima que é um clichê, mas é fato, né? Toda unanimidade é boa.
Ah, é boa. Exatamente. Agora, 3 horas. Ah, temos mais um, por favor.
Um. Vamos lá.
Boa tarde, Metrópole. Boa tarde, Kátia.
Boa.
Esses batistas não tem nada de bom pro Brasil. Se fosse assim, o estrupador, quando tá preso, ele não estrupa ninguém e sai pro bom comportamento. E aí, quando ele sai, ele faz tudo o que fazia antes. Os batistas é a mesma coisa, eles só estão incubados. Todo mundo sabe que por detrás dos bastidores aí, a propina rola solta. Felizmente, o país é assim. Boa tarde para vocês.
Tá errado também, não.
É, exatamente, né? essa é a preocupação, né? De colocar o nosso país na mão de...
Você sabe que o lobby no Congresso Nacional, lobby não é ainda permitido, né? E
não é.
Nem tem transparência, mas a gente sabe que sempre existiu, pô.
É, e sempre vai existir.
Não tá errado, não. É. Agora, 3:42. Levantamentos, aliás, traçam um retrato de uma eleição com alta rejeição aos principais nomes. Porém, os outros candidatos, Bob, estão lá embaixo.
É, junta no bolo.
Caiado tá com quanto? 8%? Eu nem me lembro agora.
A gente vai trazer aqui o reflexo de todos eles, Caiado e tudo mais. Vamos lá. Bom, a pesquisa Genial Quest, né? E também Poder Data, divulgadas nesta semana, elas desenham um cenário eleitoral marcado por dois movimentos simultâneos. Lula aparece à frente nas intenções de voto, enquanto a rejeição permanece como um dos principais fatores da disputa com Flávio Bolsonaro. Os levantamentos mostram uma corrida presidencial com eleitores divididos entre preferência consolidada e resistência aos candidatos.
Exato. Na pesquisa Genial Quest, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera o primeiro turno com 40% das intenções de voto contra 28% de Flávio Bolsonaro, tá? No cenário do segundo turno, o presidente Lula aparece com 45%, enquanto o senador tem 37%. Outros nomes testados ficaram atrás, como Ronaldo Caiado, do PSD, e como eu sempre falo, olha só, não são nem 8%, ele ficou com 4%.
Sim, sim.
Porque realmente o Caiado não tem esse arcabouço no Brasil todo, esse arcabouço eleitoral, sabe, Bob? É muito difícil.
Sim, sim.
Renan Santos, Missão, com 3%, Romeu Zema, do Novo, com 2%. A gente não fala nem do Joaquim Barbosa, que também está ali.
Joaquim, nem Cabo Daciolo, entre outros. Não.
O levantamento também apontou melhora na aprovação do governo, que chegou a 48% contra 47% de desaprovação, indicando uma mudança no equilíbrio da avaliação da gestão. Agora, a gente, é inegável, e não tem a ver, não sou eu que estou falando, todos os veículos de comunicação, aqui o nosso portal Metrópolis demonstra o desgaste do candidato do PL, do senador Flávio Bolsonaro,
sim,
nesse momento. Pode mudar? Pode. Pode mudar.
E nesse cenário aqui, Kátia, onde o Ronaldo Caiado está com 4%, ele chegou, se eu não me engano, a 6%, sim, se não me engano, 7%. Sim. Aí vinha, na sequência, Romeu Zema,
sim,
né, com 4%. E depois, aí depois vinha o Renan Santos. Agora, o que aconteceu? O Renan Santos passou o Zema, né? Tá chegando próximo aí do Caiado, né?
Sim.
É quem tá crescendo aí nas pesquisas, nos últimos resultados. O Renan Santos,
exato,
que é o do Partido Missão, que é MBL e tudo mais. Então, assim, o crescimento do Renan Santos vai vindo de uma forma, assim, né, até assustadora, porque até então, Caiado e Zema estavam ali, brigando,
Bob,
entre eles.
A experiência de campanhas políticas me demonstrou.
Sim.
E aí eu falo, tem uma pessoa aqui no Portal Metrópolis que é um dos nossos colunistas, que é o Noblar.
Sim.
E eu conheço o Noblar desde a minha primeira campanha política, 42 anos atrás. E essa experiência, esse contato com esses colegas todos que fazem... Elcinho Mouco, Jorge Oliveira,
sim, sim,
entre outros, o que eu percebo é que esse pessoal não crescerá muito.
Exato.
Tá? Então vai ficar mesmo essa...
Vai pro efeito platô.
Exatamente. Bom, agora, o cenário desenhado até agora pelas pesquisas aponta uma eleição ainda com vantagem momentânea para Lula nos cenários testados, mas com uma disputa ainda influenciada pelo alto índice de rejeição desses dois principais candidatos, que são esses aí que vão definir até então, por muito tempo, o que é a eleição presidencial.
Exatamente, eu até perdi onde você estava aqui. Mas
não,
vou...
a gente acabou.
Acabou?
Então acabou.
Tá bom, você que manda.
Hoje foi você.
Você que manda.
Sabe o que
manda,
é?
Que
a febre passou, a sinusite passou. Sabe aquela coisa que fica nebulosa, o tico e teco descem pro estômago? Os meus neurônios vão pro estômago?
Sim.
Agora é 3 horas e 47 minutos. A Câmara reage à decisão do Supremo Tribunal Federal e prepara a defesa das emendas parlamentares. Vai você.
Vamos falar dele, do Hugo Mota. Isso mesmo, ele que é o presidente da Câmara dos Deputados, que hora dessa tá com pé na areia, tá de férias, né? Bom, iniciou aí uma articulação interna para defender o modelo de distribuição das emendas parlamentares após uma nova decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que ampliou a cobrança por transparência nos recursos públicos. A determinação exige que a Câmara entregue até 10 dias documentos detalhados aí da tramitação de emendas que estão sob a apuração da Polícia Federal, e o cerco tá cercado.
O cerco tá cercado, mas eu não tô vendo aí.
Não,
mudança.
Estrategicamente tem férias.
Exato.
Poeira baixa.
A gente falou, a gente tá falando isso há 20 dias,
sim,
Bob, né?
Sim, sim.
A medida reacendeu a disputa entre legislativo e judiciário sobre quem deve ter ter o controle das verbas do orçamento. O ministro Flávio Dino afirmou que apenas deputados e senadores em exercício podem fazer a indicação oficial dos recursos, enquanto a Câmara sustenta que o funcionamento atual das emendas segue as regras legais. O impasse ganhou força após investigações envolvendo Valdemar da Costa Neto, tá? Não é Valdemar Costa Neto, é Valdemar da Costa Neto, o boy, e Eduardo... É o apelido do Valdemar da Costa Neto? É boy. Tanto que quando ele foi preso, saía nos jornais assim, ô boy, qual é boy?
Ô boy.
Porque o pai dele foi um político importante e tal, e que chamava o filho de boy.
Tá.
E, então é o seguinte, esse impasse ganhou força após as investigações envolvendo Valdemar da Costa Neto e Eduardo Cunha, que são acusados pela Polícia Federal de participar em indicações de recursos sem mandato parlamentar e negam qualquer irregularidade.
Sabe, Cátia, eu tenho medo de falar o que eu vou falar, mas eu não tenho vergonha na cara, então vou falar. Mesmo não tem vergonha na cara.
Não
vai me surpreender se em algum momento o Supremo Tribunal Federal ficar como responsável por distribuição das verbas de emenda, viu?
Não.
Eu sei que isso é bizarro, né?
Razão,
um devaneio, mas...
Olha...
O Supremo, isso, ele quer se meter em tudo.
Tapa na cara da gente mesmo, não tô nem falando do Supremo se metendo, isso e aquilo. É. Dois parlamentares que ficaram presos durante muito tempo, Valdemar da Costa Neto e Eduardo Cunha, também muito tempo presos, indicando emendas parlamentares num valor exorbitante, isso é dar um tapa na cara da gente, porque isso é ilegal, isso é crime.
Bom.
Se for comprovado, porque supostamente é crime, ué.
É o que eu tô te falando, mas a questão do crime é público e notório, ok. Mas eu digo assim, daqui a pouco o Supremo também vai querer tá aí se destacando como
o xerife dessa história.
Não, ele já é o xerife de todas as histórias. Daqui a pouco ele vai ser como um controlador. Pronto, achei.
Olha,
a palavra. O controlador da distribuição das emendas.
Bob,
é o que tá faltando, só
eu
isso, né?
Eu concordo com você em vários aspectos dessa situação.
Sim.
Porém, o STF, em alguns momentos, por exemplo, o caso do Banco Master,
sim,
que entrelaça com aquele caso do Pactual também,
sim,
do INSS.
Digimar.
Enfim, exato. E agora nós temos essa questão aqui, que é muito importante,
sim, sem
e
dúvida,
que os pares dessas pessoas lá no Congresso Nacional podem ser condescendentes. Aquilo que vocês falam, que é passar pano. E não pode. Então, nessa hora, aqui, sim, o Supremo Tribunal Federal tem que intervir.
Tem que intervir, mas perceba que ele sempre vai engatinhando até chegar ao que ele quer. Quando ele chega até onde ele quer, ele fica de pé, empina o nariz e assume toda a história.
Você tem que ter a última palavra, né,
Trem? Não tenho que ter a última palavra.
Ai, Jesus.
Não.
Vou dar a hora. 3:52.
Calei-me.
Rádio Metrópolis. A música é do nosso jeito.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.